Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje vamos ouvir a segunda parte da entrevista com a cantora e compositora Selma Lamousse.
Mighty for my soul. You are water, water for my mind. Saving water, feeding water, changing water, healing water, saving water, feeding water, changing water, cleaning water.
Selma, até que enfim, que a apanhamos. Então, olá.
Olá.
Vamos voltar aí atrás, no tempo, uns 3 anos, e vamos nos sintonizar na Alameda Fonsenriques, num setembro magnífico, em que a Selma sai do palco e vem ter com o povo.
Viu esse concerto? Estava lá.
Sim.
Ah, que giro.
Que epifania foi aquela, Selma? O que é que foi aquilo para si? Foi uma coisa...
As pessoas inspiram-me, não é? E para mim há uma coisa muito importante. Às vezes as pessoas, temos ali um palco, não é? E as pessoas, quando estão num palco, às vezes dizem muitas vezes isto, quando dou autógrafo, só quando estou perto das pessoas dizem, ai, afinal é muito pequenina, achávamos que era muito alta. E então as pessoas, quando veem alguém no palco, têm tendência a sentir algum distanciamento e a ver as pessoas assim de uma forma até, sei lá, estranha, criam-se muitas expectativas e vêem-se naquela pessoa uma pessoa perfeita, linda, sei lá, magra, muito especial, etc. E o que aconteceu ali? Eu cresci ali na zona da Alameda. Eu estudei no Instituto Superior Técnico, eu estudei engenharia ali em cima, eu estudei na escola primária que fica mesmo atrás do Instituto Superior Técnico, é o Filipa de Lencastre. A minha vida foi sempre ali naquela zona. E de repente houve alguém que me perguntou: então como é que se sente ao ser a única mulher negra africana a vir aqui tocar? Eu nem sequer tinha pensado nisso. E a verdade é que ali eu estava a ter o privilégio, o alinhamento. Para além de mim tocava o Salvador Sobral, o António Zambujo, o Pedro Abrunhosa, de quem eu gosto muito de todos eles, e sou amiga do Salvador e do António Zambujo. Mas de repente eu comecei a perceber, não é, o lugar de privilégio que me estava a ser concedido de alguma forma. E eu olhei lá para baixo e vi muitas pessoas como eu, mulheres negras, mulheres imigrantes, mães, e houve em mim este desejo também de ir lá para baixo e de transmitir um amor mais próximo e de alguma forma tocar as pessoas com esse amor de uma forma física e de uma forma que as pessoas pudessem sentir que não era aquela pessoa que estava lá distante, não é? Aquela artista ou aquela estrela da música, mas alguém, uma pessoa como nós, não é? Alguém que está, que sofre, que se alegra, que tem problemas, mas acima de tudo alguém que está a comunicar. E para mim a comunicação não tem limites. Às vezes as limitações físicas não nos permitem dar esse abraço de amor. E para mim é muito importante abraçar as pessoas com as minhas palavras, com a minha música, mas às vezes também com um olhar próximo, com um toque. E eu creio que há muitas pessoas que estão sós e que precisam de um olhar, olhos nos olhos, precisam de um abraço, precisam de um toque físico também, para além da música, que é o principal objeto. Mas eu, pronto, isto acontece às vezes, se calhar num concerto para 10 pessoas, se calhar num concerto para 100 mil pessoas, e dá imenso trabalho à minha equipa, coitados, depois têm que andar atrás de mim, mas é algo que quando eu sinto que faz sentido, que o faço com muita alegria. Eu lembro-me que no dia a seguir a esse concerto, eu fui fazer um concerto no Teatro Dona Maria II e fui fazer a abertura da temporada do Dona Maria, e era no, nas janelas que ficavam lá, muito longe, muito longe, muito longe, e aquilo foi tão bonito, mas eu estava tão longe, tão longe, tão longe, fui eu, foram os músicos, fomos todos lá para baixo, e essa alegria, não é, que nós procuramos transmitir através da nossa música, não pode ser algo que é distanciado das pessoas, porque são as pessoas que inspiram as nossas mensagens e que inspiram o nosso trabalho e que fazem com que diariamente nós possamos ter o privilégio de ser profissionais da música.
Muito obrigada, mas teria aqui mais uma outra questãozinha para colocar, que é a seguinte: sabendo que é engenheira civil, não é? Enfim, com a sua formação, como é que, quando sentiu que era a música que falava mais alto?
Foi no momento em que eu comecei a perceber que nos concertos o feedback que eu tinha das pessoas era de alguma mudança, por mais pequenina que ela fosse, que era... até hoje eu conheço este casal, um casal que se tinha chateado, mas que tinham bilhetes para ir ver o meu concerto, e que foram ver o meu concerto, e por causa, eventualmente, da mensagem que eu transmiti no concerto, eles voltaram a reconciliar-se, e até hoje são um casal. Isso já foi em 2013, portanto já foi há 10 anos atrás. Então eu acho que quando eu me apercebi do poder transformador da música, ou pelo menos da forma como eu fazia a minha arte, pensei: ok, eu sempre quis mudar o mundo através da engenharia, e se calhar posso mudar o mundo através das emoções, através do coração, através de ações solidárias. Depois também comecei a trabalhar muito nesse sentido de utilizar a minha música para me solidarizar e para visibilizar várias lutas e vários trabalhos. E portanto comecei a perceber que aquilo que eu sempre tinha sonhado, não era, que era voltar para Moçambique e fazer parte do processo de reconstrução do meu país, que eu se calhar poderia ser melhor embaixadora de Moçambique, e que as pessoas iriam conhecer Moçambique através de também do meu testemunho enquanto mulher moçambicana, que traz os instrumentos, mas que apresenta Moçambique Moçambique também no seu melhor, não é? Porque muitas pessoas conhecem Moçambique por causa da fome, por causa da seca, por causa da guerra, por causa dos atentados, etc. E para mim era muito importante também dar a conhecer Moçambique de uma outra forma, e valorizar também o meu país. Então essa missão foi conseguida nesse momento em que eu começo a perceber, ok, isto é realmente possível. E depois eu trabalhava como engenheira e como cantora, e depois fui mãe e pensei, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. E então senti-me assim muito inspirada pela maternidade e pensei, como é que eu quero que as minhas filhas me vejam daqui a uns anos? Eu quero que elas me vejam enquanto uma profissional empenhada em humanamente ser uma melhor pessoa, mas profissionalmente trabalhar sempre para poder fazer mais e mais. E a música tinha isso, embora muito mais difícil, não é? Porque é muito mais difícil se ingrar no meio artístico, mas eu acreditava que se me empenhasse e que se trabalhasse, que havia de poder viver única e exclusivamente da música, e é isso que acontece hoje em dia, graças a Deus, tenho esse enorme privilégio.
Portanto, voltar aos cálculos de estabilidade está fora de questão para já.
Não, não, e tenho tido muitos professores que vão ver os concertos. No outro dia tive um professor de álgebra linear que foi ver o meu concerto, que é o professor Gabriel, e eu digo-lhe, ainda sei fazer matrizes. Ele disse, nunca se esqueça de fazer matrizes. Acho que ainda me lembro de algumas coisas, mas eu espero nunca mais precisar de fazer derivadas e coisas de cálculos de estabilidade e por aí fora.
Muito bem. Então, desejamos-lhe que continue nessa senda para que nós possamos continuar consigo também nessa onda maravilhosa que a Selma tem para nos convocar a todos, no fundo.
Não, obrigada.
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 Boa tarde, Selma.
Olá, boa tarde.
Vou fazer uma pergunta. Quais são as lembranças que tem da sua infância em Moçambique?
Olha, o cheiro à terra molhada parece assim um lugar muito comum, mas a terra em Maputo é uma terra vermelha, ferruginosa. Então quando chove há assim um cheiro assim meio metálico, e esse é um cheiro que eu nunca me esqueço. O calor também, eu cada vez que vou a Moçambique e se abre a porta do avião e chego por qualquer motivo, durante o verão, há um calor que eu nunca sinto cá. Um calor úmido, um cheiro a terra molhada, e os sons, porque para além dos sons da família e das danças, o meu avô gostava muito de cantar e dançava macuaiela, que é assim uma dança masculina. Mas para além disso, em Moçambique existem muitas expressões muito fortes. Por exemplo, se uma pessoa quiser dizer: olha, aquela porta fechou-se assim com muita força, por exemplo, ia correr e cacá. E nós temos muitas expressões assim idiomáticas que são muito interessantes, e é muito engraçado estar na rua e ouvir ejé, ejé. E são expressões que transmitem muita coisa, que dizem muito pouco, mas transmitem muita coisa. Então acho que são essas coisas que eu mais guardo da minha infância em Moçambique.
Boa tarde, Selma.
Olá.
Boa tarde.
Boa tarde.
Eu ia lhe perguntar se o projeto Reagan ainda existe ou cada músico seguiu a sua carreira separado.
Eu olhei para si e vi em si um grande homem do rock and roll.
Sou fã do Paulo Furtado,
pronto. Posso lhe dizer que o meu marido teve uma banda com o Paulo Furtado, que era um Stadio Boys, e que também é um homem do punk rock and roll. Ainda na semana passada nós fomos a Coimbra, estivemos em Coimbra e havia imensa gente a perguntar quando é que os Reagan voltam. Nós nunca chegámos a acabar, só que lançámos o último disco em 2014, numa altura em que houve uma grande crise económica e nomeadamente na cultura, e a dimensão da banda estava a crescer muito, e não conseguíamos sustentar a estrutura que tínhamos. Só que depois o que aconteceu foi que cada um se virou um pouco para os seus projetos individuais. O Legendary Tiger Man cresceu muito, eu não tinha uma carreira a solo, passei a ter uma carreira a solo. O João, que era percussionista, hoje em dia tem um projeto com o Tó Trips, que são os Clube Macumba. A Raquel Ralha, outra cantora, também tem um projeto com o Pedro Renato. Então, nós em 2019, antes da pandemia, ainda tivemos uma mini reunião a propósito de um vídeo de um dos elementos, do Pedro Vidal, que foi o último elemento a entrar, e falámos nisso, falámos em eventualmente voltarmos a reunir-nos, mas depois aconteceu toda uma pandemia. Então eu acho que eu quero acreditar que estamos só à espera do momento certo para que isso aconteça e para que as nossas agendas também se possam juntar. Neste momento o Furtado tem um novo disco, portanto no próximo ano há de estar a trabalhar no próximo disco. Eu quero lançar um disco no próximo ano, portanto significa que 2024 hei de querer estar a trabalhar no meu próximo disco, e como trabalho também muito no circuito internacional, tenho pelo menos 2 anos em que estou a trabalhar, então é uma incógnita, mas eu acho que não morreremos sem fazer um grande reencontro, que eu acho que era mais do que merecido, nem que fosse para dizer acabámos.
Se sair o disco, eu comprarei.
Sim, ó, oh, boa.
Obrigado.
Obrigada.
Olá, outra vez.
Olá.
Como eu ouvi o Paulo Furtado dizer uma vez, toda a música é música de dança. Agora, a música que simboliza canta e dança é conhecida noutros países africanos. Como é a sua aceitação?
A minha música.
Sim.
Sim. A minha música é assim, eu posso dizer que em Moçambique eu tinha assim até algum receio, não é? Que os moçambicanos achassem estranho. Agora esta moçambicana que vive lá em Portugal, em vez de estar a cantar em português, está a cantar nas línguas de Moçambique, que só está a aprender agora. Mas em Moçambique a aceitação tem sido muito boa, tem sido muito acarinhada. Vou, por exemplo, agora em maio a Moçambique para fazer assim um grande concerto. Estivemos no ano passado e antes também em Cabo Verde, e correu muitíssimo bem, mas não temos conseguido explorar muito o mercado mercado africano, por várias razões, e uma delas é mais até logística e da capacidade de poder levar toda a banda. Nós temos trabalhado muito bem, a nível da lusofonia, nós temos trabalhado muito bem com o mercado brasileiro. Temos uma agência no Brasil e desde 2018 que temos feito um trabalho muito bom de divulgação do nosso trabalho no Brasil, e portanto tem corrido muito bem. Mas o nosso circuito acaba por ser América do Sul, tivemos no México também ano passado, Estados Unidos, aqui na Europa, Polónia, República Checa, França, Espanha. Sim. Também temos uma agência espanhola, estamos em Tenerife, e portanto o nosso circuito acaba por ser o circuito europeu, muito o circuito europeu e o circuito americano. Eu gostava muito que em breve que o circuito passasse a ser asiático.
Só para acabar então, qual a maior audiência para a qual já atuou?
Oi, não sei, mas se calhar terá sido eu já toquei em muitos festivais e às vezes nos festivais é um bocadinho difícil nós termos noção da dimensão, mas eu recordo-me de uma vez que toquei num grande festival com o Reagan, não com o Samuel Amos, que eram cerca de 100 mil pessoas, terá sido assim se calhar a maior audiência, mas acho que assim em nome individual talvez umas 40 mil pessoas, mais coisa menos coisa, mas pronto, dentro de um âmbito de festival a pessoa não tem assim muito controle, não é? não tem assim grande controle. Sim, é um privilégio, mas eu confesso, eu prefiro tocar para um público mais reduzido, onde eu consigo ter algum controle e consigo ver as pessoas e assim.
Boa tarde, Selma.
Olá, boa tarde.
Onde vai buscar tanta força para dançar e cantar?
Essa é a pergunta que eu me faço a mim mesma e as minhas filhas e as pessoas que estão à minha volta. Acho que é mais forte do que eu. Eu gosto muito de dançar e às vezes estou muito, muito cansada e digo aos meus músicos: olha, hoje vai ser assim um concerto calminho, fazemos assim umas versões mais acústicas, e eles riem-se porque eles já sabem que eventualmente eu não consigo estar quieta. De uma forma geral, eu sou uma pessoa muito calma, então eu acho que quando entro em palco há algo que é um pouco maior do que eu, que se sente muito alegre, que se sente muito feliz. Então eu acho que quando nós estamos a dançar é uma exteriorização da nossa alegria. Então quando eu estou a cantar eu estou a fazer uma das coisas que eu mais gosto na vida, e é inevitável sentir uma grande alegria, e por isso vou encontrar forças às vezes onde não tenho para dançar. Posso contar-vos que eu ia a caminho de um concerto e soube da notícia do falecimento do meu pai. E deram-me a escolher se eu queria fazer o concerto ou não. E não havia nada que eu pudesse fazer, e eu decidi fazer o concerto. E eu consegui, ainda assim, dançar e cantar com dor, né? E chorei, inclusive, no concerto. Mas eu acho que o nosso corpo será sempre uma reflexão da nossa alma e do nosso coração e do nosso espírito. E então, quando nós trabalhamos coisas boas em nós, também exteriorizamos coisas boas em nós. Né? Às vezes vejo assim, acho muita graça, às vezes vejo pessoas assim na rua a sorrirem, só a sorrirem. Devem estar a pensar em alguma coisa de boa, não é? Então, eu acho que é muito importante o nosso corpo exteriorizar como nós estamos. Obrigada, eu.
Boa tarde, Selma.
Olá.
Se não fosse a música, o que se via a fazer?
Se não fosse a música, eu acho que provavelmente estaria a trabalhar na área social, ou com crianças ou com pessoas idosas. Eu faço voluntário todas as semanas num centro de dia com pessoas idosas. É algo que me dá muito prazer, mas também tenho um carinho muito grande por crianças. Vejo nas crianças assim o futuro. Tenho 4 filhas, portanto gosto mesmo de crianças, e então acho que estaria a fazer trabalho na área social.
Muito obrigada pela sua resposta, Selma. Obrigado.
Obrigada.
Kankoha, matuna kauma kankoha, matunaka uma kankoha, matunaka uma kankoha.
Selma, o almoço é com todo o apreço e com todo o regozijo que recebemos aqui na Rádio Aurora Outra Voz. Foram minutos de inspiração e partilha de corações. Um obrigado a todos os que fizeram parte desta viagem mágica. Continuação e continua a contar connosco. Nós continuamos a contar consigo.
Que animamos. Muito obrigada. Queria agradecer-vos a todos pelas vossas questões, pelo vosso olhar carinhoso, pela forma tão receptiva com que me acolheram, apesar da minha falta na semana passada. E muito obrigada.
Estás totalmente desculpada.
E obrigada. Que animamos.
E chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana. Matunaka uma kankoha. Matunaka uma kankoha.